Jeane Guerra, qual é o cenário para as startups, as jovens empresas que trazem soluções para as mais diversas áreas?
Então, nós tivemos aí alguns acontecimentos que chamaram a atenção nesse segmento que vinha crescendo bastante nos últimos anos. Nós tivemos aí uma onda de demissões em várias startups, e não é uma startup só de um segmento, startups da área de logística, startups de fornecimento de serviços, de tecnologia, e ondas de demissões bastante fortes aí nas últimas semanas. E nós tivemos também uma redução forte nos investimentos nas startups. Tem um monitoramento da empresa, da plataforma Distrito, que aqui no Rio Grande do Sul, as startups gaúchas receberam investimento no primeiro semestre de US$25 milhões, o que é um valor 67% menor do que no mesmo período do ano passado. Elas vinham num crescimento forte, pode até ser um sinal de acomodação, mas nós vamos entender o que está acontecendo. Numa entrevista agora, está conosco na linha com o presidente da Associação Gaúcha de Startups, presidente Bruno Bastos. Bom dia.
Bom dia, Joane, tudo bem? Leandro, Rosane,
bom dia.
É um prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, presidente. Qual é o motivo dessas ondas de demissões e dessa redução forte de investimentos nas startups?
É importante entender que uma startup é uma empresa que, né, potencialmente tem risco na sua natureza e dividida em quatro fases, onde ela busca validar um produto, busca conseguir os primeiros clientes, ter uma operação sustentável e aí se transformar num negócio formalmente instituído. Ela tem diversos desafios. Por conta disso, a gente sabe que a incerteza sempre prevalece na vida dos empreendedores de startup, né? Seja para validar aí um problema, para buscar desenvolver uma solução, tecnologia, pessoas, e conseguir investimento, conseguir dinheiro é sempre muito difícil. Em função disso, a startup ela tem um movimento que a gente chama de pivotagem, né? Ela muda a rota do seu negócio, ela pode mudar o eixo e fazer algumas adaptações conforme o cenário for mudando. E a gente também visualiza que, no caso aqui do Estado, também no Brasil, em função de a gente estar num momento delicado, econômico e também político, principalmente, acontece que os investidores eles estão tirando um pouco o pé, eles não pararam de investir, mas como há muita volatilidade, eles preferem ativos que são menos propensos a risco extremo, que é o caso de uma startup, que a gente sempre olha muito para o empreendedor e para as decisões que ele toma. Independente do setor, né, embora tu comentaste que teve algumas demissões, a gente sabe que isso acaba sendo comum por conta desse modelo de negócios de bastante risco.
Esse movimento ele tem alguma relação também com a alta dos juros e daí um incentivo maior para investimento em títulos do governo e investimentos de renda fixa?
Olha, o investidor de startup, ele não necessariamente é um investidor também de bolsa de valores, por exemplo. Embora o perfil seja parecido, o ticket de investimento é bem diferente. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, prevalecem os investidores anjo, que eles estão dentro do que é a fase inicial, early stage, como a gente chama, onde estão as aceleradoras também. A gente tem uma grande plataforma de crowdfunding, né, de equity crowdfunding aqui no estado, e isso tudo é venture capital. Quando a gente fala dos investimentos mais robustos, que é o caso que está acontecendo aí, né, nos investimentos de grandes startups, que já são private equity, né, são investimentos aí na casa dos 10, 20, 50 milhões para cima, onde já é fase late stage, já é a fase avançada, onde já são empresas constituídas, já tem CNPJ, já existe uma corporação e muitos funcionários, aí esse tipo de investimento não sofreu tanta alteração, porque são fundos, e os fundos eles normalmente têm muito dinheiro para aportar. Agora, esse investidor que tem um ticket médio aí até 50 mil, 100 mil reais, ele opta, sim, por ativos que não são necessariamente tão voláteis em função dos modelos de negócio. E, com certeza, como tu comentaste aí, as opções que têm surgido, elas não vão rentabilizar o investidor de startup como uma startup projeta ser, mas eu acho que serve de segurança até para entender o que vai acontecer até o final desse ano.
Pois é, e essa retração, esse recuo por parte dos investidores fará com que as startups mudem a sua forma de ser, a forma de conduzir o negócio?
A gente tem problemas bem qualificados no Brasil. Inclusive, existe uma consultoria norte-americana que a gente utiliza muito como base de dados, que é a CB Insights. Ela produz relatórios frequentes dos motivos que as startups fracassam, e a maioria deles estão relacionados à gestão. Então, são as pessoas tomando decisões, e essas decisões elas impactam em como o negócio vai ser orientado. É sabido, sim, que existe muito risco, né? Isso é importante frisar. Quem vai investir em startup não pode esperar uma rentabilidade de curtíssimo prazo, não pode esperar ser reembolsado como se fossem dividendos. Então, a menos que o investidor ele acompanhe, sim, o empreendedor, ele tenha periodicamente receba por, né, contato direto com a gestão, reports, receba informações de como o negócio anda, ele pode ajudar esse empresário, esse especialista, que normalmente são os investidores de startup, ajudar sim, a startup a entender o que vai acontecer e prever eventuais motivos de fracasso, até mesmo de pivotagem desnecessária em determinados momentos. Por conta disso, o nosso estado aqui, ele tem muitos especialistas, principalmente na área de agronegócio, na área da saúde, varejo, na área da construção. E se vocês forem analisar, os negócios que tiveram demissão em massa, principalmente na região de São Paulo e Rio de Janeiro, né, eles são um modelo de negócio que é bastante arriscado, que é um modelo de negócio B2C, que é o modelo do Uber, por exemplo, aí do iFood,
que é quando opera direto, tem um produto e um serviço direto para o consumidor final, né?
Isso, o consumidor final. Então, o modelo também do Spotify, da Netflix, né, que são grandes startups aí norte-americanas, precisa de muito dinheiro para esse negócio ficar de pé. E, em função disso, a startup tem que captar mais dinheiro e mostrar que vai ter um crescimento sustentável. Quando o crescimento ele não acompanha esse investimento, o dinheiro ele vai terminar antes, a startup precisa, eventualmente, fazer demissões em massa, eventualmente até mesmo deixar de ter um produto que ela tinha no mercado, né? Como o caso de ter 2, 3, 4 produtos no portfólio, ela passa a voltar para aquele modelo de negócios que ela tinha atual e trabalhar com ele até que o mercado volte a crescer.
E as demissões devem continuar? Ainda tem muito ajuste para ser feito nas startups?
Olha, na minha opinião, eu acho que a gente não tem aqui startups gigantes, né, como é o caso de São Paulo, né, e outras regiões que têm os unicórnios. Os unicórnios são as startups que equivalem a $1 bilhão, né? A maioria dos unicórnios que a gente tem aqui, eles são fintechs. Fintech, no caso destes, modelo B2C, então é uma empresa atendendo diretamente um consumidor final sem intermediários.
As fintechs são essas startups que são voltadas mais para serviços para o setor financeiro, né? Para serviços financeiros.
Isso, exatamente.
E essas que nós temos aqui.
Exatamente, os bancos digitais. Embora a gente tenha um exemplo aí de demissões em massa do Nubank, a Nubank é a quinta maior startup unicórnio, né? Na verdade é um decacórnio, né? Já passou dos 10 bilhões de dólares do mundo, né? E as outras que fizeram demissão em massa também são esse modelo B2C, de fintechs também, e também são real estate, né? Modelo das construtechs aí também, imobiliário. Porque, de novo, precisa de muito dinheiro e a sustentação da economia, ela não vem crescendo como era no passado, por exemplo, e também a política vai decidir muita coisa aí que os investidores vão fazer ou não com esse dinheiro.
Então, assim, nós temos muitas startups que não têm produtos e serviços direto para o consumidor, mas que fazem produtos para outras empresas, né? E essas aí, na sua avaliação, estão indo bem.
Sim, aqui no estado a gente tem cerca de 1.000 startups. Inclusive, a Associação Gaúcha de Startups participa de mapeamentos que estão sendo feitos, principalmente junto aí com o RS Tech, que está sob gestão do Inova RS, que é da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, o Instituto Caldeira e também outras instituições. A gente é o terceiro maior estado em densidade de startups no Brasil e Porto Alegre comporta aí cerca de 60% de todas as startups do estado. A maioria dessas startups, quase 90%, elas estão em fase de operação até pré-operação. cerca de 10% delas aí, elas já estão sim com o modelo de negócios validado, elas estão em fase de crescimento acelerado e elas valem aí na casa dos 10 milhões até 100 milhões. E aí a gente tem pouquíssimas que estão acima de 100 milhões de reais, né? Importante frisar isso. De modelo de negócios, como a gente estava comentando, os modelos de negócio B2B, que são startups que vendem para empresas, representam 50%. Os modelos de negócio que são de plataforma, que tem como, como exemplo uma intermediadora, que intermedia uma relação entre uma outra empresa e um consumidor, 30%. E esses modelos de negócio que são B2C, aqui no Rio Grande do Sul, representam menos de 20%.
Tá certo. Bruno Bastos, presidente da Associação Gaúcha de Startups, muito obrigado, um bom dia.
Muito obrigado aí pela oportunidade, bom dia para vocês também.